Bem-vindo ao podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida.
Nós como igreja, nós como família de fé, Jesus nos deixou uma missão. E eu vou estar falando um pouco sobre essa missão. Antes de ele ir para o Pai, depois da ressurreição, ele falou que o Espírito Santo, a presença de Deus iria vir sobre nós e nós seríamos testemunhas dele em toda parte da terra. Ele nos deixou uma missão. E como a gente vai ser testemunha de Jesus? Amando como Jesus. Ele disse em João 13, ele diz assim: eu dou a vocês um novo mandamento, amem os outros assim como eu amei a vocês. Quando vocês amarem os outros dessa maneira, pessoas reconhecerão e saberão que vocês são meus discípulos. Então, eu gostaria de intitular essa mensagem Missão Possível. Porque se para Deus nada é impossível, essa missão que Ele nos deu é possível, não pela nossa habilidade, mas pela graça de Deus, pelo poder dEle nas nossas vidas. Quantos concordam comigo? Eu sei que é criativo esse título, Missão Possível, vocês vão entender melhor porque, conforme a gente for entrando e mergulhando nessa mensagem, eu vou ler uma passagem que está em Lucas 10, verso 30 ao 37, onde a gente entende do que se trata esse amor de Deus, esse amor que Deus deseja que a gente ame as pessoas. Nessa parte das Escrituras, a gente vê Jesus falando uma parábola muito conhecida, a parábola do bom samaritano. E um pouco de contexto, antes dele contar a parábola ao mestre da lei, que pergunta para Jesus, fala assim: olha, como é que eu posso herdar a vida eterna? E ele falou: o que diz a lei? E ele falou assim: a lei diz amar a Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele falou: você está certo? Faça isso. Mas aí, como se fosse o bastante, ele falou assim: mas quem é o meu próximo? E a gente vai ver que na resposta, Jesus usou essa parábola, e a gente vai ler do verso 30 ao 37. Você pode acompanhar no telão se você quiser. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondeu, em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, também chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Em outras traduções fala, teve compaixão dele. Aproximou-se, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Eu pulei uma linha, né, gente? Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários aos hospedeiros e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vou fechar nossos olhos e entregar esses próximos momentos nas mãos de Deus. Pai, obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado, Deus, pela tua graça. E Deus, nós te pedimos que tu venha falar conosco. Senhor, que tu venha usar cada palavra que eu proferi hoje, Senhor, com palavras tuas, ó Deus, que venha atingir em cheio em cada coração, que a gente venha sair daqui repleto e cheio do teu amor, da tua bondade, no nome de Jesus, e uma igreja cheia de fé diz: amém, 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 amém. Gente, eu sempre gosto de começar com uma enquete. Quem aqui gosta de assistir filme nesse feriadão, Netflix? Quem aqui é o pessoal do romance, gosta de assistir filme de romance? Drama? A minha esposa gosta de assistir esse filme, mas aí ela começa a chorar, falando: eu não devia ter assistido esse filme, estou acabada. Alguém se simpatiza com a Tice? Quem é que gosta de filme de ação, gente? Olha aí o pessoal da ação. Quem gosta de filme de terror? Deus perdoa eles. Gente, eu vou confessar, eu não gosto de filme de terror. Eu gosto de filme de animação. Sabe aquele filme que você sai feliz? Shrek. Filme de terror, gente, pra quê? É um filme que depois você vai sair do filme e vai achar que tem alguém atrás da tua cortina. Você vai pro banheiro, tu já começa a olhar o banheiro de outra maneira. Mas tudo bem, tá perdoado. Quem? Por que eu tô falando isso? O que isso tem a ver com a nossa mensagem? Talvez, para quem é novo nesse ambiente, você vai, tendo tempo aqui na igreja, você vai entender que Deus tem várias maneiras de falar conosco. Deus usa, sim, um pastor na hora de falar com toda a igreja, mas Deus também usa pessoas para falar palavras específicas para nós. E quando eu estava fazendo meu seminário bíblico, minha faculdade bíblica na Austrália, tinha uma aula que, antes de começar a aula, a professora sempre profetizava, dava uma palavra de Deus para as pessoas. As pessoas já iam com expectativa para receber uma palavra de Deus. Até que chegou o meu dia. O professor olhou para mim, Pedro. Aí eu falei, meu Deus, lá vem. Esse é meu momento. E ela falou assim, Pedro, você conhece o filme Missão Impossível? Quantos aqui gostam de Missão Impossível? Eu falei, cara, eu realmente gosto de Missão Impossível. Assim, eu fiz sinal que eu conhecia o filme. Eu falei assim, eu creio que a tua vida, Pedro, vai ser tipo Missão Impossível. Deus vai te levar a lugares inusitados, você vai fazer coisas que Deus quer que você faça, falar com pessoas que talvez nunca esperavam receber uma palavra de Deus. Deus vai te colocar em lugares onde você vai falar com pessoas que talvez ninguém dá bola e pessoas talvez que são muito influentes. Deus vai te usar dessa maneira como se fosse o filme Missão Impossível. Gente, na minha mente já comecei a pensar eu pulando de avião, atravessando riacho. Você está comigo? Eu já assim, meu Deus do céu, isso aí que vai acontecer comigo. Já pensei no filme, eu já sei, eu vou precisar dos meus parceiros para me dar as diretrizes. Mas já estava tudo na minha mente, gente. Depois dessa palavra que eu recebi, eu comecei a ver todos os momentos de uma maneira diferente. Né? Eu estou numa missão impossível. E logo depois, não muito tempo depois que eu recebi essa palavra, eu estava num dia onde eu servi na nossa conferência Color, que é a conferência das mulheres. Cadê as mulheres? E, como normal, a gente acordava muito cedo para começar a servir, saía às 5 horas da manhã de casa, e estava servindo das 5 da manhã, das 5 e meia da manhã, até 11 e meia da noite. Sabe quando você está exausto? Você está, tipo assim, sentindo realmente um bagaço, assim, meu Deus do céu, se alguém me ver nesse estado. E eu estava voltando para casa, super cansado, super exausto, servindo a Deus o dia todo. E eu lembro que, quando eu peguei o ônibus, gente, para ir para minha casa, tinha duas meninas que estavam conversando, duas brasileiras, então eu consegui entender. Elas achavam que eu não estava entendendo, porque talvez você consiga já decifrar, porque sim, esse menino não é brasileiro, mas elas estavam falando. E naquele momento eu escutei Deus falar comigo, falando assim, Pedro, eu quero que você fale com essas duas meninas. Gente, não foi uma voz audível, para você talvez que é novo, assim, a gente escuta Deus sim, de uma maneira que Ele fala no nosso coração, e eu tinha certeza que Deus estava falando comigo, que era para mim falar com aquelas pessoas. Só que aí eu falei, meu Deus, eu estou tão cansado, eu te servi o dia todo, pô, deixa eu descansar, eu tive esse prazer de poder chegar no ônibus e ter um lugar para mim sentar. E eu sei que Deus continua falando comigo, não, eu quero que você fale com aquelas duas meninas. E aí eu fiz um acordo com Deus. Falei, olha, então tá, vamos fazer um acordo. Se elas saírem no meu ponto, aí eu falo com elas. Vocês acham justo, gente? E aí, gente, chegou o meu ponto, eu já estava meio que dormindo, as meninas, assim, como elas estavam perto da porta, elas foram as primeiras a saírem. E aí eu lembrei do acordo, falei, gente, eu tenho que ir atrás dessas meninas. E aí, assim que elas saíram, elas já estavam, tinham uma distância de mim, mas como nós, bons brasileiros, a gente gosta de falar num volume um pouquinho mais elevado que o normal, elas estavam falando com elas mesmas, falando assim, olha só o menino que está atrás da gente, falando de mim, gente. Vê se ele não parece aquele menino do filme de terror que a gente assistiu. Aí eu, como assim? Que filme é esse? Eu não vejo filme de terror. Aí ela assim, fez aquele olhar discreto, sabe quando a gente quer olhar para alguém, que alguém fala, ela, ai meu Deus, anda rápido, vamos acelerar o passo. E assim, meia-noite, né? Andando na rua, as duas meninas sentiram vulneráveis naquele ambiente, eu falei, não, vamos andar mais rápido, e eu falei, Deus, eu preciso falar com elas, e eu fui apressando também, e elas foram andando mais rápido, ela atravessa a rua, atravessa. E aí elas atravessaram a rua, e naquele momento eu falei, não, eu preciso de uma estratégia, eu estou numa missão aqui, O que eu vou fazer? Eu falei, não, eu vou continuar no meu lado da rua, só que eu vou acelerar ao ponto de chegar aonde elas estão, e aí eu atravesso a rua e vou falar com elas. Gente, aí eu comecei a minha missão. E é como se eu tivesse escutado um som, gente. Algo assim, tipo... Tá bom. Já tô cansado, já. Gente, eu sei que eu tava ali naquela missão. Até que eu cheguei na altura dessas duas meninas na rua e eu atravessei a rua já falando. Meninas, eu sou brasileiro, eu sei que não parece, mas eu não sou ladrão, não vou fazer nada pra vocês. Aí elas, ai, não, assim, né, não, a gente sabia que... Aí eu, tudo bem. Elas devem se perguntar, será que ele escutou o que a gente falou, né? Aí vocês quiserem um autógrafo, né? Eu fiz parte de um filme de terror aí, esses dias aí. Sei que a gente teve uma conversa ali, eu pude falar um pouco do amor de Deus para elas. Eu falei assim, olha, eu vim para a Austrália e aqui eu entendi mais da graça de Deus, o amor, e eu senti de falar isso para vocês. Sei que foi uma conversa de Deus. E ali a gente, eu convidei elas para ir para a igreja, elas falaram, não, a gente vai na igreja. E foi um momento muito significante. Mas é interessante como a gente muitas vezes reluta para amar o nosso próximo. Muitas vezes a gente coloca empecilhos para amar aquele que está próximo de nós. Assim como eu achei que estava servindo a Deus o dia todo e aquele era momento de folga. É incrível como a gente pode ser muito bom em fazer igreja no domingo ou servir a Deus nessas quatro paredes e a gente esquece de ser igreja para as pessoas que estão lá fora. Porque a igreja não é um prédio ou um local, igrejas são pessoas. E quando a gente leva o amor de Deus para as pessoas, a gente está levando sim a igreja para as pessoas. Sabe que tem pessoas que talvez nunca, no teu ciclo de amizade, nunca irão na igreja. Mas é a tua responsabilidade levar a igreja para essas pessoas, de levar o amor de Deus para essas pessoas. De amar essas pessoas. Jesus disse, ame o teu próximo, ame a Deus. Todos os mandamentos de Deus se resumem entre amar a Deus e amar as pessoas. Como igreja, nós estamos comprometidos em amar a Deus e amar as pessoas. Jesus não disse, ame a Deus e mude as pessoas. E é muitas vezes é isso que a igreja quer fazer, a gente quer mudar. Não, você pode entrar, mas você vai ter que mudar. Mas o mandamento é claro, ame a Deus e ame as pessoas. O nosso trabalho é amar as pessoas, é acolher as pessoas. O trabalho de Deus, sim, é transformar a cada um de nós, assim como nós cantamos, que Ele ama da maneira que nós estamos. Mas Ele nos ama muito para deixar que a gente fique dessa maneira. Mas é Deus que promove a transformação em cada um de nós. E o nosso trabalho é amar as pessoas como Jesus amou. E eu gostaria de trazer três decisões, três pontos que a gente tem que tomar como igreja nessa missão, para que as pessoas venham conhecer o amor de Deus, venham encontrar com esse amor através das nossas vidas. Quantos estão comigo? Muito bom. Número um, nós temos que decidir ser generosos com a nossa compaixão. A gente viu que o bom samaritano, ele teve compaixão daquele que estava ali na beira da estrada, quase morto. Sabe que quando a gente estuda essa palavra, o mais esperado é que os religiosos fossem ajudar essas pessoas. Tanto o sacerdote quanto o levita era alguém que servia na casa de Deus, um voluntário. A expectativa quando a gente lê essa parábola é que esses dois fariam algo. Mas a gente vê que ao contrário acontece. Eles atravessam e fazem, esse problema não é meu. E é muitas vezes, às vezes a gente pensa assim das pessoas, olha, esse problema não é meu. Não fui eu que fiz essa pessoa estar na situação que ela está. Não é culpa minha que essa criança está em situação de rua. Posso te falar, não é culpa dela também? Assim como você hoje nasceu numa família talvez que tenha mais posição de abençoar as pessoas, você hoje pode fazer diferença para essas pessoas também. É a nossa responsabilidade, igreja. Essa missão é nossa. E às vezes a gente quer passar para outras. Não, isso aí é responsabilidade do governo. Isso é responsabilidade das autoridades. Amigo, a palavra fala que Jesus é esperança para a humanidade. Se nós somos corpo de Cristo, e é isso que a igreja é, Nós somos a esperança para a nossa humanidade. Nós sim somos as respostas que as pessoas mais precisam. Nós temos. Dentro de nós você pode aplaudir a Ele. Porque é isso que nós recebemos dEle. E simplesmente a gente tem que estender às pessoas. Gálatas 6, do verso 1, 5, diz assim: se alguém cair em pecado, restaure-no com perdão. Guardem as críticas. Vocês podem precisar de perdão antes que o dia termine. Sabe que às vezes a gente é muito... sabe muito criticar as pessoas. A gente começa a olhar as pessoas lá fora e falar: ah, meu, esses jovens nos bloquinhos estão acabando com a cidade. Acabaram com o metrô, estão fazendo coisas erradas. A nossa perspectiva tem que estar diferente. Esse é o nosso campo de missão. São essas pessoas que precisam ser alcançadas, essas pessoas que precisam entender o amor de Deus. Eu posso te falar, a missão que Deus tem para nós não tem como só ser para os missionários. Todos nós somos missionários, todos nós estamos num campo de missão aonde Deus nos colocou, na nossa família, no nosso trabalho, nossa faculdade, aonde a gente for. E a nossa missão é simples, é levar esse amor para as pessoas. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade porque a gente está com uma crítica, a gente já está com um dedo apontado para as pessoas. Há uma história onde Jesus está rodeado de religiosos e eles estão prestes a apedrejar uma mulher que foi pega em adultério. Sabe que todos ali já estavam com uma pedra na mão. E o fato de eles estarem com uma pedra na mão fez com que eles não recebessem a graça de Deus. Para que a gente possa dar a graça, o amor de Deus, a gente tem que receber. E como que a gente pode receber se a gente está com uma crítica, com uma acusação? Por isso que nós temos que deixar as críticas, assim como a gente vê nessa passagem, porque talvez no mesmo dia a gente vai precisar da graça de Deus. E quando a gente recebe a graça de Deus, a gente pode estender essa graça às pessoas, a gente pode ter compaixão pelas outras pessoas. Nós precisamos ser generosos com a nossa compaixão. E o bom samaritano, ele foi até aquela pessoa que estava em necessidade, ele teve compaixão dela. Ele foi generoso. Ele investiu tempo ali, ele tratou das feridas. Quando a gente é generoso com a nossa compaixão, a gente não deixa que nada entre no meio ou nos limite a amar o próximo. A gente entende no contexto bíblico que os samaritanos e os judeus, eles não se entendiam. Era mais ou menos como o Palmeiras e o Corinthians, ou São Paulo e o Santos. Eu não sei se está certo a rivalidade, mas todo mundo tem rivalidade no futebol. Quantos aqui sabem o que eu estou falando? Gente, vamos responder, gente, vamos. Quantos? Gente, eu estou mais acostumado com uma conversa do que isso, então me ajudem. Muito bom, Rafa, obrigado. Mas era uma rivalidade imensa. Os judeus achavam que os samaritanos não eram puros, que não eram nem reconhecidos como povo de Deus. Havia uma realidade imensa. Mas o bom samaritano, ele não permitiu que barreiras culturais o limitasse de amar o próximo. Posso te falar, nós fomos chamados para amar as pessoas, independente da classe social delas, independente da cor delas. Nós sim fomos chamados para amar as pessoas menos desconhecidas, até as mais conhecidas. Se Jesus morreu por cada um de nós, morreu por todas as pessoas, o trabalho da igreja é amar todas as pessoas, abrir as portas para todas as pessoas. Essa é a nossa missão. Continuando em Gálatas, diz assim: ajam com misericórdia, estendam a mão aos oprimidos, compartilhem aquilo que pesa a vocês e cumpram desse modo a lei de Cristo. Já parou para pensar quando você tem alguém que está sobrecarregado, que está pesado, talvez por coisas que estão passando na sua vida pessoal, no seu trabalho? O nosso trabalho é carregar o peso com essas pessoas. Falei assim: olha, talvez você ache que esse problema é só teu, mas esse problema é meu também. A gente vai juntos orar sobre isso. Eu sei, talvez você está sendo rejeitado pela sua família, vem aqui, a gente vai orar por isso. Você aqui tem uma família na nossa igreja. É o nosso trabalho de carregar o peso um do outro. E talvez você pense: mas eu não fiz nada para que essa pessoa tenha esse problema, mas nossa perspectiva de reino, qualquer problema que qualquer pessoa está passando é o nosso problema. Nós vamos carregar juntos com a graça de Deus. Jesus disse: venham a mim os que estão cansados e eu te darei descanso. E o nosso trabalho, sim, é apontar as pessoas para um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus que nos dá descanso. Continuando, saúde. Compartilhem aquilo que pesa vocês e cumpram. Deste modo, a lei de Cristo. Se pensam que são bons demais para agir assim, então estão muito enganados. Cada um examina com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu e dedique atenção total a ela. Não fique admirado, vocês mesmos, nem se comparando com os outros. Cada um precisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder com a sua vida. Sabe que às vezes a gente começa a se comparar e fala assim: não, eu quero ser que nem o pastor Rafael, que prega a mensagem com fé lá na igreja. Não que você não vá chegar lá um dia, mas isso não se trata de níveis. Todos nós estamos na mesma missão, e se hoje você está na posição de cuidar de alguém que está enfermo, essa é a sua missão. Assim como a gente viu, tome cada oportunidade. Se tem alguém machucado no seu trabalho, essa é a sua missão, de confortar aquela pessoa, de limpar as feridas delas. Isso na prática é exatamente isso, conversar com as pessoas, escutar a história delas. É não apontar o dedo, mas sim falar: olha, eu estou aqui contigo. Eu nunca passei por isso, mas eu estou aqui orando por você. Cada um de nós tem uma missão. E essa missão é amar as pessoas. Romanos 12, do 15 ao 16, diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, tenham por todos o mesmo cuidado. Sabe por que nós temos que ter o mesmo cuidado com todos? Porque no reino de Deus todos têm o mesmo valor. A gente não cuida da pessoa mais porque talvez ela tenha mais valor para a sociedade. Nós cuidamos da mesma maneira de todas as pessoas, porque no reino de Deus todos têm o mesmo valor. Todos são preciosos para Deus. Segunda decisão que nós temos que tomar para que as pessoas conheçam o amor de Jesus: nós temos que decidir ser generosos com o nosso tempo. A gente viu aqui o bom samaritano tirando um tempo dele para ir cuidar dessa pessoa. Posso te falar, o bom samaritano não estava sem fazer nada, tinha um destino. A gente vê nessa história que ele passou a noite ali. Quer dizer que ele teve que fazer ajustes para estar ali. Ele teve que ir no WhatsApp e falar: gente, olha, aquela reunião que a gente tinha marcado mais tarde, a gente vai botar para semana, para o outro dia, porque eu tenho algo que eu tenho que fazer hoje, que é muito importante. Pode falar, ele teve que fazer ajustes para estar ali, ele foi intencional em criar tempo para estar ali. E eu pergunto para a nossa igreja hoje, eu pergunto para cada um de nós: será que a gente tem tempo para as pessoas? Será que a gente está criando espaço para as pessoas que a gente não conhece, ou pessoas que machucaram a gente, ou pessoas que não tem nada para oferecer para nós, porque aquele homem estava à beira da morte, não tinha nada para oferecer para o bom samaritano? Ou se a gente só tem tempo para aquelas pessoas que têm algo para oferecer para nós? Ou se a gente só tem tempo para as pessoas que a gente gosta? Eu não sei se você já teve na Avenida Paulista, mas quando você está andando lá, tem pessoas que vêm querer te falar sobre organizações de caridade. E eu confesso que muitas das vezes que eu passei ali, você já passa assim: desculpa, mas eu estou muito ocupado. Muito obrigado, às vezes você nem fala. Às vezes eu, por parecer meio gringo, as pessoas já têm medo de falar comigo, então só faço aquela cara de gringo. Mas, very good. Mas é interessante como a gente tem dificuldade de doar o nosso tempo. A gente vive numa sociedade onde tempo é dinheiro. Sabe por que tempo é dinheiro na nossa sociedade? Porque nós valorizamos na sociedade o dinheiro. No reino de Deus, nós valorizamos as pessoas. Por isso que nós, sim, somos generosos com o nosso tempo, com a nossa compaixão. Em terceiro lugar, nós somos generosos com nossos recursos. E é uma decisão que nós temos que tomar. A gente vê esse bom samaritano investindo não somente do seu dinheiro, porque ele deu os 2 denários que representavam naquela época do salário de 2 dias de uma pessoa, que para aquele momento poderia ser o suficiente para quase 1 mês para aquela pessoa estar ali naquele local. E ele foi generoso com o seu dinheiro, mas também com os seus materiais. Ele teve ali preparado vinho, tinha ali óleo para poder tratar daquela ferida, tirou o tempo para poder ali cuidar, ele investiu de algo que ele tinha. E exatamente isso, não se trata do que a gente não tem, se trata daquilo que a gente tem. Isso é algo do desejo de Deus desde o início, desde o princípio. Nós vemos em Deuteronômios 24, do verso 20 ao 22, e aqui é uma passagem do Velho Testamento, antes de Jesus. A Bíblia é separada entre o Velho e o Novo Testamento é depois da vinda de Jesus. E aqui Deus está dando leis através de Moisés para o povo dele. Ele diz assim: na colheita das azeitonas, depois que vocês sacudir as oliveiras, não volte para pegar as azeitonas que ficaram nas árvores, deixe-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, e faça só uma colheita das uvas nas suas plantações. As uvas que ficaram nos pés serão deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem que vocês foram escravos no Egito. É por isso que eu exijo que obedeçam essa lei. Desejo de Deus é que a gente viva com margem. O que isso significa? Onde a gente, aquilo que a gente recebe de Deus, do nosso salário, dos nossos recursos, no nosso planejamento a gente tem uma parte para doar para as pessoas, para abençoar as pessoas. E eu nos pergunto, será que a gente está usando aquilo que Deus recebeu, aquilo que Deus deu para nós, somente conosco? Porque o desejo de Deus é sim que a gente seja intencional em separar. Talvez você fale, Pedro, mas eu não estou em posição de abençoar pessoas. Eu posso te falar? Vamos ser criativos com relação a isso. A gente pode ser generoso com as nossas palavras, a gente pode ser generoso com o nosso tempo, mas também com nossos recursos. Talvez você não pode comprar um carro para alguém, mas você pode pagar um café para a pessoa que está atrás da fila. Imagina se na nossa igreja as pessoas que falassem na nossa igreja, meu cara, toda vez que eu vou perto daquela igreja, que eu vou no Endes, sempre tem alguém querendo pagar meu café, sempre tem alguém querendo pagar a minha janta. Imagina se a igreja de Cristo fosse conhecida pelo amor de Deus. Quando perguntarem, ah, meu, como é que é a igreja, gente? A igreja, o pessoal é generoso. Cara, eu vou ali, às vezes eu estou sem dinheiro, eu sei que eu vou ali, alguém sem eu pedir vai ser generoso comigo. Porque isso comunica o coração de Deus. Ser generoso com nossos recursos, planejar ser generoso. Entender que se nós formos abençoados é para que a gente venha abençoar as pessoas. Nessa história é interessante como, se a gente colocar a nossa atenção e perceber que cada um desses detalhes da parábola tem um significado muito profundo para nós. Sabe o que aquele homem que está na beira da estrada e quase morrendo representa? Representa a nossa humanidade, que por causa do pecado nós sim fomos expostos a todo mal, pessoas são feridas no nosso meio, na nossa sociedade. A gente não precisa ir muito longe para poder ver isso, é só a gente ligar a televisão, ver os noticiários, pessoas sendo agredidas, pessoas sendo abusadas, pessoas sofrendo algo que elas não merecem sofrer, ninguém merece ser abusado, ninguém merece ser rejeitado. É claro para nós como sociedade ver isso. E esse homem deixado quase morto representa a nossa sociedade. Representa cada um de nós, e como a gente lê em Deuteronômio, onde fala, não esqueçam que vocês foram escravos, igreja, não vamos esquecer como nós éramos antes de Jesus, não vamos esquecer como a nossa vida era, ao ponto de a gente achar assim, ah não, agora eu já estou aqui num lugar confortável, o ar-condicionado, está tudo legal. A gente foi chamado para ser diferença lá fora, a gente foi chamado para ser resposta na nossa sociedade. E a gente vê que esse homem ali representa as pessoas no nosso mundo. A gente também consegue ver que nessa história, os religiosos representam a igreja que muitas vezes critica as pessoas, ao invés de estender o amor às pessoas. E se a gente olhar bem atento, o bom samaritano representa Jesus, aquele que saiu do seu, de onde ele estava e foi em direção de nós, tomou tempo para estar conosco e pagou o preço, assim como aquele bom samaritano pagou o preço por aquele rapaz que não tinha nada para oferecer. Jesus pagou o preço por mim e por você na cruz, onde nós sim podemos entrar na graça e na bondade dele. E se isso não é suficiente para você aplaudir a ele, igreja, para você exaltar o amor de Deus, Nós fomos alcançados por esse amor, nós fomos resgatados por esse amor. Por isso que a gente pode se empolgar. Porque a gente tem algo que a sociedade precisa. A gente tem algo que as pessoas precisam. A gente vê que nessa passagem, quando você estuda, teólogos sugerem que quando ele fala que ele vai voltar, que ele vai retornar e vai pagar aquilo que for necessário, indica a volta de Jesus, e como igreja nós cremos na volta de Jesus Cristo, onde ele vai voltar e vai trazer todos aqueles que colocaram a sua confiança, sua fé nele, para a eternidade. Então indica o retorno de Jesus. E ele fala que ele vai pagar, em outras palavras, ele fala assim: olha, tudo que vocês fizerem para essa pessoa, vocês estão fazendo para mim, é eu que vou pagar. Depois que eu tive esse entendimento, Mateus 25, 34, 40, fez muito mais sentido para mim. Diz assim: então o rei, falando de Jesus, aqui Jesus dizendo, dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Ele está falando aqui da volta dele. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome e lhe demos de comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizerem isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Igreja, por isso que nós sim temos que tirar o nosso tempo para visitar pessoas que estão na prisão. Por isso que eu amo o nosso Siriquera, onde a gente vai poder estar com pessoas que não estão em condições de rua. É a nossa responsabilidade levar esse amor lá para fora. E a gente está declarando como igreja que o avivamento está no ar. Sabe que em Atos a gente vê a igreja primitiva e eles experimentaram um avivamento como nunca antes. Hoje a gente olha para a igreja primitiva como um alvo para nós, porque a gente vê que logo depois que o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a se reunir. No primeiro dia eles tiveram 3 mil pessoas aceitando a Jesus. Logo depois João e Pedro foram usados por Deus, curaram uma pessoa. E aquilo ali resultou em 6 mil pessoas aceitando a Jesus. Imagina se nós, como igreja, fomos generosos com o nosso tempo, com a nossa compaixão, com nossos recursos, ao ponto do domingo que vem a gente ter 3 mil pessoas aqui na igreja novas, ao ponto de ter 5 mil pessoas aqui no próximo domingo. Sabe o que a gente vê nessa história de Atos, onde a igreja, ela compartilhava tudo, não somente tempo, mas as finanças? A palavra fala em Atos 2, 44, 47, você pode ver no seu próprio tempo, mas fala que eles compartilhavam tudo e ninguém ali tinha necessidade. Eu me perguntei, será que isso está conectado com o avivamento que eles experimentaram, que eles viveram? Será que a nossa generosidade está totalmente relacionada com o avivamento que Deus quer fazer na nossa cidade, na nossa nação, no nosso continente? Onde nós tomamos a responsabilidade de falar: esse não é o problema das pessoas ou do governo, esse problema é nosso. Nós estamos numa missão, igreja. Eu gostaria que a gente se levantasse. E eu vou ler uma passagem que está em Mateus 5, do verso 14 ao 16, que diz assim, na tradução A Mensagem: há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado, vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los aonde todos possam vê-los, agora que estão no alto do morro, aonde todos conseguem enxergá-los. Tratem de brilhar, mantenham a sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Igreja, nós temos que ser generosos, com o amor que nós recebemos, com a graça que nós recebemos, com os recursos que nós recebemos. E eu gostaria que a gente comece a clamar essa canção, declarando o amor de Deus que nos alcançou. Vamos, igreja!
Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website www.hillsong.com/São Paulo.